Está ao vivo comigo aqui, doutor Luciano. Seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Muito obrigado, querida. É uma satisfação conversar contigo sempre. Quando recebi tua mensagem agora pela manhã, eu disse, puxa, recebendo mensagem da Beverly Rocha.
Que legal.
Que doutor... satisfação.
Simpatia sempre. Doutor Luciano,
É
muito...
um... Por falar em dia do amigo, Beverly, perdão eu te interromper.
Imagina.
Agora no próximo dia 20, né? Nós comemoraremos o Dia do Amigo.
É
Aí
verdade.
nada melhor do que comemorar o Dia do Amigo através da tua, da minha, da nossa Rádio São Francisco. Olha que sensação de pertencimento. Isso é o primeiro ponto que nós precisamos destacar para falarmos de amizade.
Verdade, verdade. Então, Luciano, vamos começar por aí, então, né? Já que o Dia do Amigo é uma data que ganhou repercussão e a cada ano ela vem crescendo mais, as pessoas se reúnem, fazem encontros e etc. Mas a gente passou por uma pandemia, passamos pelo isolamento da pandemia, e embora a gente brasileiro goste, né, de encontros, gostemos da companhia de outras pessoas, tem vários fenômenos atuais, entre eles essa retomada do isolamento não é tão simples quanto parecia que seria, né? Não, a gente ficou em casa e parece que está difícil sair, os encontros ficaram mais difíceis. Vivemos também, desde as questões um pouquinho antes da pandemia, ali, de muitas confusões que envolveram cenários políticos, instabilidade financeira e que colocou as pessoas em situações de atrito. E tudo isso junto com a urbanização, né, com as cidades verticais cada vez mais. Como a gente poderia, doutor, na sua opinião, olhar para essa data dentro deste contexto e lidar com esses desafios?
Beverly, é indubitável que nós realmente passamos por um período muito complicado, muito difícil. A pandemia realmente nos afastou e nos afastou de fato, nos afastou de pessoas que nós amávamos através da morte. Então não há perda maior, né? Não há afastamento maior do que aquele que não nos trará mais convívio através da morte. Aristóteles já dizia lá, fundamentando nessa, né, essa virtude essencial que o homem, né, que o ser humano tem de ter amizade, ele já dizia que não haverá ou alguém que queira viver numa sociedade saudável sem ter amigos. Então imagina numa sociedade onde quase todos estão doentes e muitos hospitalizados, como foi realmente na questão da pandemia. Tivemos realmente infrutíferas situações de tentativa de manutenção de vida, e isso realmente até hoje repercute nas questões de que nós perdemos os nossos entes queridos e nós precisamos nos reinventar, Beverly. Precisamos, de alguma forma, deixar no passado essa catástrofe, eu diria assim, e nós precisamos nos reinventar. Nos reinventar através realmente daquilo que a amizade tem por essência, né? De nos trazer novamente a sensação de utilidade que nós temos uns para os outros. O amigo é um ser essencial dentro da vida de um outro amigo, para superar qualquer obstáculo, né? Nós existimos dentro da amizade perfeita quando nós trabalhamos o nosso caráter entregando aquilo que nos mais valoriza em detrimento da virtude do outro. Então, mesmo que se falasse em doença, mesmo que não se falasse em doença, não há a possibilidade de nós convivermos sem que exista a abnegação, sem que exista a renúncia e sem que exista o querer de um para o outro. E isso também acontece na área da saúde, acontece por parte do médico, né? O médico, ele, na sua essência, deveria, pelo menos eu, quem me conhece sabe que eu sou assim, quando nós recebemos os nossos pacientes, sejam eles com alguma sequela da Covid ou até mesmo com alguma sequela de alguma doença, agora dessas áreas de enfrentamento às enchentes, todos ficaram mais sensíveis, todos ficaram mais doentes, doentes encefálicos, doentes de ansiedade, doentes de pânico. E esses pacientes, eles precisam de acolhimento, eles precisam de confiança, eles precisam sentir que o médico é parte da sua família. E nada melhor, realmente, do que a amizade, porque a amizade, ela melhora a doença. Através da gentileza, através do sorriso, através de um abraço, nem sempre através de medicamentos. Talvez o melhor medicamento seja aquele que tu possa entregar de graça, acolhendo num abraço, acolhendo num sorriso, na confiança, pegando na mão, pegando na mão. Já existia outro filósofo que dizia que os amigos, eles têm relacionamento duradouro. Os não amigos, eles têm cúmplices. Exceto no casamento, onde tu precisa ser amigo e cúmplice daquela pessoa que convive contigo. Então, tentando não focar, Beverly, somente na questão da saúde, mas pensando na... pensando no relacionamento, o que, que nós podemos fazer, talvez, para nós nos defendermos, talvez, das próximas pandemias que virão por aqui? Porque as pandemias não são só de doenças, né? As pandemias, elas podem ser, como tu disseste antes, as pandemias políticas, né? Essas enxurradas, essas taxações indevidas que nós viemos sofrendo, né? Dentro das nossas empresas, dentro das nossas casas. E isso traz também um aborrecimento e às vezes diminui o nosso grau de felicidade. Mas se nós pensarmos que amizade é benevolência, que amizade é reciprocidade, que amizade é conveniência, é coesão social, isto sim é a única forma que nós possamos, para que nós possamos trazer harmonia e bom e bem-estar dentro da nossa sociedade.
Doutor Luciano, é bacana te ouvir sobre isso, porque a gente percebe que também estás falando com lugar de fala, né? É uma pessoa que é amiga e etc., porque a gente precisa dar o exemplo, inspirar outras pessoas. Mas, de sobremaneira, a gente está falando de uma etapa na qual a gente fortalece estes laços já os tendo. Mas, como eu disse, eu vou repetir porque a informação realmente é importante, né? Ser um relatório sobre convivência, sobre dados da Organização Mundial de Saúde. Na verdade, foi o relatório da comissão sobre conexão social da Organização Mundial da Saúde. Foi essa semana. E ela indicou que no mundo, a cada 6 pessoas, uma é solitária. E que essa taxa cresce entre pessoas jovens. De 17 a 21% dos jovens do mundo, de 13 a 20...
E é verdade.
De 29, estão se sentindo solitários. A minha pergunta é nesse sentido, doutora, talvez 2 passinhos atrás, né? Como é que a gente faz para combater a solidão? Porque se a gente quer ter relacionamentos saudáveis, positivos e reforçar a amizade, a gente precisa conquistá-las. Como a própria saúde, como a sua experiência também como médico, amigo, né? Nos diz para que a gente possa, quem sabe, criar estratégias para reconectar pessoas, porque a gente tem possibilidades, né? A tecnologia está aí, ao passo que ela nos distancia, ao mesmo tempo ela nos aproxima, é um tempo de muitas dicotomias, né? Então, como Sim. fazer para que elas sejam mais positivas do que negativas?
Em primeiro lugar, esse é um pensamento que não é só meu, Beverly, mas esse grau de isolamento que nós temos percebido neste sexto de população, né? Ou seja, 1 a cada 6 procura se mantém afastado, se mantém à parte, né? Ou se mantém à margem de relacionamentos duradouros e sadios. Um dos grandes perigos, assim mesmo como a rede social, assim como as telas, elas nos aproximam, de certa forma elas nos afastam. Porque a tela hoje ela é perigosa, a mídia, a rede social ela é perigosa no sentido de que nós podemos estar formando amizades virtuais perigosas. Nós temos visto aí através da mídia, né, casos de violência virtual, casos de crimes virtuais, onde as pessoas abusam daquelas que estão sofrendo um pouco mais, talvez pela solidão. Então, uma forma que eu penso de nós tentarmos diminuir esse grau de afastamento social é procurando este amigo que nós pensamos, né, que nós percebemos, nós talvez com mais saúde cerebral, que nós saibamos identificar quem está realmente isolado e ir ao encontro dessas pessoas. Fazer realmente uma relação de conexão pessoal, a relação do toque, a relação da conversa, do olho a olho. Não deixar com que essa pessoa se mantenha distante. Porque quanto mais distante ela ficar, ou ela iludicamente pensar, ou ilusoriamente ela pensar que ela está conectada, ou que ela está mantendo uma relação e que, no ponto de vista dela, está sendo saudável, pode estar sendo uma relação muito perigosa. As relações, sim, de pessoas que se conhecem, a minha relação para contigo, a minha relação para com a minha família, é uma relação que eu posso sim estar lá no outro lado do mundo e eu vou ligar todos os dias para me manter conectado com a minha família. mas me traz muito receio as relações que são montadas de forma virtual, elas são mantidas de forma virtual, e hoje não é em verdade para ninguém que existem casamentos virtuais de pessoas que nunca se viram. Esse tipo de amizade é uma amizade que inexiste. E se nós estamos dentro de uma relação que inexiste, ela não é uma relação. As relações são conexões entre pessoas que se conhecem, que se veem, que se tocam e que convivem. Uhum. Então eu penso que uma das formas de nós tirarmos essas pessoas realmente mais debilitadas, mais sensíveis talvez, seja realmente trazendo, buscando, através da bondade, através do altruísmo, né? Amizade tem a ver com altruísmo e com muita ética. Eu não posso ser amigo se eu não sou ético. A ética é a base da amizade. Identificar que alguém não está bem. Porque senão nós não produzimos realmente aquilo que se chama felicidade. E a felicidade é a resposta máxima de uma amizade.
Nossa, bacana.
Isso tem base, isso tem base sagrada, Beverly. Né? A base do relacionamento, a base de um casamento feliz, com filhos felizes. Né? Muitas vezes nós percebemos, né? Muitas vezes eu percebo, eu chego em casa, às vezes eu vejo meu filho triste, a porta está fechada, e aí eu quero respeitá-lo, porque ele está fazendo os temas, de repente talvez ele não esteja fazendo os temas, talvez ele esteja se relacionando com uma assistente virtual de algum programa qualquer, né? Que esteja talvez tentando desviá-lo daquilo que é contra os nossos princípios, e eu sei que são contra os meus, eu sei que são contra os teus, são contra os nossos. Então nós precisamos estar conectados, nós precisamos estar ligados, nós precisamos com muito caráter, nós precisamos com muita proatividade procurar estar perto das pessoas que nós gostamos, que nós queremos bem, visto que a amizade é reciprocidade. E a reciprocidade que está num sorriso, na gentileza, num abraço, ela melhora. O abraço cura. A amizade verdadeira crua, cura. Nós não precisamos de bons cúmplices, nós precisamos de boas conexões, de conexões saudáveis, que possam detectar realmente o momento que nós não estamos bem e que possam nos trazer realmente de volta para esse mundo real, que já está bastante complicado, mas que através dessa relação de confiança, seja a relação do médico para com o paciente. E eu repito, relação do médico para com o paciente, falando de doença, é pegar na mão do paciente, ouvir a queixa do paciente, colocar o paciente simbolicamente no seu colo e dizer a ele que eu estarei junto com ele até o final dessa jornada. Essa relação de confiança, ela melhora. Ela traz fenômenos cerebrais que se voltam a favor da relação e ele acaba levando para casa um sinal de esperança.
Que legal.
E a esperança é uma coisa que nós não podemos perder na amizade nunca.
É verdade, é verdade. Doutor, deixa eu fazer uma última pergunta, né? Embora o grosso já falamos, né? Reforçaste bem, tá super, super bom de te ouvir, porque é isso. Mas, eu não falei antes, né? Mas o doutor Luciano Neto Santos, ele é médico gastroenterologista, cooperado da Unimed, por isso que ele está hoje aqui, foi através dessa assessoria da Unimed, te agradece muito por isso, também a sua disponibilidade. Mas ele também é um médico conhecido, né? Pela sua especialidade em cirurgia bariátrica e metabólica. E nesse sentido, doutor, eu não posso deixar embora sem fazer uma perguntinha capciosa, né? Que é aquela.
Pode fazer.
Aquela, né? Nós, na sociedade moderna, pós-moderna, nós trocamos a amizade, essa que o senhor acabou de falar, toda essa, que é dos vínculos e afetividade entre pessoas, por objetos ou condições ou situações. Por exemplo, tem muita gente que o melhor amigo é a comida. Melhor amigo é a comida, melhor amigo é o jogo, melhor amigo é a compulsão, melhor amigo é a tecnologia, melhor amigo é o computador, melhor amigo é o jogo. Então, pela sua perspectiva, né, são distúrbios modernos, que também são expressões disso tudo que a gente acabou falando, né? Como é que é no seu consultório?
Eu trabalho com um tripé, e esse tripé ele é bem real, tá? Ele não está escrito em lugar nenhum, mas nesses 32 anos de profissão, eu tenho percebido realmente assim, né, nesses casos compulsivos, e aí realmente assim, a comida pode ser, já que eu trabalho com obesidade, trabalho com cirurgia bariátrica, o que nós percebemos, digamos, nesse tipo, nesse nicho de paciente? Ele é um paciente que geralmente ele tem, sim, um transtorno obsessivo compulsivo, e geralmente alimentar. Como é que ele pode compensar esse transtorno obsessivo? Comendo. Só que a comida para este indivíduo, para esse paciente, gera culpa. Ele se sente culpado por ter comido, porque ele acaba tendo a noção de que ele ultrapassou o limite do que ele poderia. E através da culpa, ele deprime. Então, todo paciente compulsivo alimentar e que chega ao componente da obesidade é um paciente que geralmente ele vai ter depressão. E a depressão, ela te deixa lá embaixo. A depressão afasta. Falando do paciente obeso, o paciente obeso ele é um paciente que procura se afastar. Porque se ele não se afastar, ele será afastado. Porque nós ainda, Beverly, infelizmente, tratamos de um nicho da sociedade que é a parte, é um nicho de paciente que está preconceituado na sociedade. Infelizmente, o paciente obeso ele ainda é um ponto de referência. Pode parecer uma brincadeira, mas não. Se olha de longe, está vendo aquele gordinho lá de amarelo? Lá tu dobra à direita. E o paciente ele tá cansado, ele está exasperado de ser mantido à margem. O que fazer? Fazer com que ele entenda realmente que isso é uma doença, que ele não está ali porque ele quer. Essa doença é tratável, essa doença ela é progressiva, ela é crônica, ela é incurável, mas ela é tratável. E aí quando nós colocamos pessoas na área da psicologia, na área da nutrição, na área da clínica médica, quando o paciente tem indicação de cirurgia, ele vai para a cirurgia. Mas enfim, quando ele se sente cercado de pessoas boas e que tem o mesmo objetivo de, além de dar-lhe a mão, ser seu amigo e lhe conduzir para o melhor tratamento, independente de qual a escolha, tem muitas escolhas de tratamento, esse paciente ele se sente protegido. Ele já passa a ter uma nova história de vida. Ele sente que tem alguém de mãos dadas com ele. Nem tudo vai dar certo sempre, mas se nós tivermos realmente aquela sensação de cumplicidade, de lealdade, mostrando a ele, nós estaremos contigo. Porque basicamente, Beverly, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos pais, para os nossos pacientes, eles precisam saber que nós estamos com eles. E esse é o grande, eu acho que é o grande segredo realmente de nós melhorarmos a nossa qualidade de vida, porque afinal de contas todos queremos ser felizes, todos queremos ir para o mesmo lugar, talvez nem sempre pelos mesmos caminhos, mas nós precisamos com altruísmo, com ética, com justiça, com bondade, enfim, teria várias palavras, nós precisamos sim conduzir essas pessoas, seja o paciente obeso, seja o paciente que sofre de uma doença esclerótica cerebral, seja o paciente que teve uma amputação por um acidente ou por uma vasculopatia, uma sequela do Covid, esse paciente ele precisa de sustento. E o sustento está no amor, no carinho, na amizade, na bondade, na gentileza. Né? Essa é a base da nossa relação, não só do médico para com o paciente, mas da empresa para com o seu colaborador, da tua Rádio São Francisco para com os seus ouvintes, essa relação de lealdade, levando as notícias não tão boas às vezes, né? Uhum. Mas fazendo com que eles façam parte da vida, do dia a dia da emissora.
Bacana demais. Doutor Luciano, muito obrigada, viu? E um feliz dia do amigo para você e para todos os seus amigos.
Beverly, muito obrigado mais uma vez. O que eu te escrevi é verdade, pode ler de novo. Que privilégio receber uma ligação, uma mensagem e um convite da Beverly Rocha para conversar comigo.
Que sensacional, ganha o dia, viu?
E gostaria aqui de agradecer a nossa cooperativa Unimed, a Unimed Serra Gaúcha. A Unimed Serra Gaúcha é amiga de todos. A Unimed Serra Gaúcha, não porque eu seja simplesmente cooperativado da Unimed, mas a Unimed sim é uma empresa agregadora, é uma empresa que busca estar sempre próxima do seu beneficiário, dos seus cooperativados, né? Tentando da melhor forma possível. Tivemos agora um passivo infeliz, né? Uhum. Que foi essa questão
do incêndio,
de um
né?
pequeno incêndio uhum. lá atrás dos no-breaks lá do hospital, mas toda a comitiva, a presidência, os diretores estão trabalhando muito para restabelecer as condições, para que seus amigos pacientes, seus amigos beneficiários voltem a realizar seus procedimentos dentro da unidade hospitalar. Perfeito. Um feliz dia do amigo, dia 20, domingo, um feliz dia do amigo a todos vocês. Vou eu aqui agora no teu lugar,
da tua, da minha, da nossa Rádio São Francisco.
Valeu, doutor Luciano. Um abraço forte. Até a próxima.
Conta
tchau,
comigo
tchau.
Sempre, Beverly.
Igual, recíproca é verdadeira.
Um abraço a todos.
Tchau, tchau.
Tchau, okay. Queridos. Até. Muito obrigado.